Deus nos deu uma nova vida. A sua palavra significa tudo para nós. E o nome de Jesus foi realmente glorificado para nós, ou esclarecido para nós pelo Espírito Santo. Muitos o mencionam sem saber o seu significado. Muitos utilizam, expulsam até demônios e fazem muitas coisas no seu nome sem saber, por revelação, do que se trata. Por isso, devemos ser gratos ao Senhor. Ele fez o que Ele prometeu. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e eu me revelarei a vós. Eu fiquei um pouco emocionado no meu coração ao ver o pequeno coral, e pensei assim nos anos 70, quando aqui um coral com mais de 30 pessoas, um coral forte, cantava, e muitas coisas mudaram desde então. Então me veio um pensamento: irmãos que queriam ser alguém, que não conseguiam se submeter, aproveitaram a oportunidade para fazer muitas coisas por iniciativa própria. Entre eles havia famílias com jovens, e dizia-se assim na boca popular, não sem razão: quem tem a juventude tem o futuro. Mas então me veio um pensamento que vai além do pensamento humano. Do ponto de vista terreno, quem tem a juventude tem um futuro. Do ponto de vista divino, tem o futuro aquele que tem a palavra e o Senhor. Pode-se julgar as coisas de forma terrena e ficar triste até a morte. E de repente vem o consolo a partir de Deus. Não para se ver ou julgar as coisas de forma humana, mas, na verdade, como Deus as vê. Futuro terreno, temporário, temporariamente pode ser verdade. Para a eternidade, apenas o outro se aplica. Quem tem a palavra revelada, quem é atualizado ao último ponto no reino de Deus, quem é em relação àquilo que Deus está fazendo agora e prometeu por esse tempo, quem é tomado por isso e é incluído e faz assim, ele tem um futuro eterno. Isso deve nos consolar para que possamos superar muitas tristezas. Se tivéssemos aqui todos aqueles que já estiveram aqui, precisaríamos de uma sala pelo menos 3 vezes maior, ou mais ou menos do tamanho que está aqui diante de nós. Mas Deus sabe todas as coisas, e nós também olhamos para o Senhor e para o fim, que certamente será com todos aqueles que são propriedade do Senhor. Paulo não se considerava indigno de ir a uma reunião de oração, quando ouviu que lá algumas mulheres estavam tendo uma reunião de oração. Ele foi até lá. As mulheres tinham uma reunião de oração, e ele foi até lá. E quando ele ouviu como foi orado lá, ele começou a falar. E Deus abriu o coração de Lídia. E ela disse: se vocês consideram uma fiel discípula do Senhor, se vocês me consideram uma fiel discípula do Senhor, então venham à minha casa. E assim começou. Irmãs, Deus também pode usar vocês. Sempre lá no lugar onde o lugar é o mais adequado. Ele também podia falar para grandes multidões, não importava onde e quando. É diferente de país para país. e de cidade para cidade, mas uma coisa ele sempre teve no coração: servir a Deus e aproveitar todas as oportunidades que se apresentavam para ele para trazer a palavra do Senhor. Já lemos um capítulo muito importante. A carta de Judas é uma carta curta, mas nos diz muito. E especialmente no que diz respeito aos últimos dias, o tempo do fim no qual vivemos. E quando olhamos assim ao nosso redor, e talvez também para dentro de nós mesmos, então percebemos em que diversidade com que tudo se cumpre literalmente, como está escrito. E vemos que não o início que é coroado, mas o fim. E devemos levar muito a sério a advertência de lutar pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Pois há muitas crenças, mas apenas uma fé num único Deus vivo. E essa é a fé, como dizem as Escrituras. E quem não crê assim, como dizem as Escrituras, ele não crê. Ou ele crê ao largo de Deus. A sua fé não é uma fé viva, mas uma confissão de fé formulada por homens. A fé de Abraão foi uma fé no Deus vivo, que falou a ele e lhe deu a promessa. Nossa fé não pode ser outra senão a fé viva no Deus vivo. E quando Abraão creu? Depois que o Senhor falou com ele. Meus amados, é absolutamente necessário que não digamos apenas o irmão Frank falou ou o irmão Russ falou. Tem que chegar ao ponto que sintamos que Deus fala conosco por meio de sua palavra e que saibamos. Aqui não são pessoas que estão apresentando suas opiniões, aqui Deus usa lábios humanos para falar ao seu povo e dizer aquilo o que ele quer nos dizer. Se não conseguimos fazer isso e nos colocar dessa forma à disposição de Deus, então deveríamos abrir espaço para que aquele fale por meio do qual Deus pode falar. E eu estou dizendo isso não somente assim, eu penso assim mesmo. O povo de Deus tem o direito de ouvir aqueles por meio dos quais o próprio Deus fala, certo ou errado? Se quisermos ouvir pessoas, então podemos ir em todos os lugares lá onde há belas igrejas e com torres apontando para o céu e as pessoas lá indo para baixo. Mas nós, como povo de Deus, temos realmente o direito de ouvir a pura palavra de Deus. Eu vou me unir um pouco aqui, conectar essa palavra e em seguida ainda ler algumas passagens da Bíblia. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo falaram anteriormente. A palavra apóstolo significa enviado. Eles eram enviados do Senhor. E ele disse, quem recebe aquele que eu enviar, ele recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E ele também disse sobre tais pessoas, quem vos ouve, a mim me ouve. Vocês percebem como é séria a proclamação da palavra de Deus? Se todos aqueles que não foram chamados por Deus para anunciar a sua palavra tivessem que ir trabalhar, o desemprego aumentaria muito, muito mesmo. Ou Deus, de fato, busca pessoas por meio das quais Ele pode revelar e realizar o seu conselho, conforme ele anunciou antecipadamente pela boca dos seus santos profetas. Para mim, é sempre algo maravilhoso quando eu dou espaço ao pensamento que Deus falou por meio dos profetas durante um período tão longo. Se formos até o profeta Malaquias, desde Adão, então foram 3.600 anos. E Deus falou, em todo esse tempo, por meio de todos os seus profetas, tudo está em harmonia, tudo é verdade, tudo se cumpre. Então Deus pôde usar os apóstolos para utilizá-los para mostrar o cumprimento do que os profetas haviam falado. Vocês entenderam isso? Os apóstolos, eles, no Novo Testamento, eles deram a prova de que tudo se cumpriu o que Deus havia dito por meio de seus santos profetas desde o início. O mesmo foi dito por nosso Senhor em Lucas 24. Não era necessário que tudo isso, o que está escrito em Moisés, na lei e nos salmos, se cumprisse. Tinha que se cumprir, porque a boca do Senhor o disse. Em seguida, o apóstolo continua falando aqui sobre o fim dos tempos, sobre os escarnecedores, sobre as divisões, sobre tudo isso. Não são apenas escarnecedores fora da congregação. Eles sequer são tão ruins assim. Piores são os escarnecedores dentro da congregação. Pois ouçam o que está escrito aqui. Também isso é muito importante que examinemos mais de perto. São pessoas que participam das ceias de amor. Não são os incrédulos, zombadores, que em algum lugar jogam cartas, estão brincando e em algum lugar saciam a sua sede, assim. Não. Em Judas está aqui no versículo 11, ai deles, eles seguiram o caminho de Caim, deixaram-se envolver pela ganância de Bileade e com sua rebelião precipitaram-se na perdição como Corá. Essas são as pessoas que sem pudor se juntam a vós em suas ceias de amor, como manchas de sujeira, naturalmente, somente por um tempo, até que vejam que sua hora e sua oportunidade chegou. Portanto, não são pessoas que estão em algum lugar lá fora, não, são pessoas que estão dentro. O que Caim fez? Caim, ele construiu um altar, Caim o decorou, ele reuniu tudo que ele pôde e colocou sobre o altar, sem revelação, sem ligação com Deus, mas com devoção. Assim como o seu irmão Abel, religiosamente, como o seu meio-irmão Abel, e assim por diante. E assim aqui continua. Deixaram-se envolver pela ganância na perversão de Bilhão. O que Balaão queria? Ele queria amaldiçoar o que Deus havia abençoado. Ele aceitou uma recompensa para fazer isso. Portanto, havia dinheiro na jogada. E então, aqui, até na última parte do versículo 11, está, se deixaram envolver, e por sua rebelião, como Corá outrora, se precipitaram na perdição. Corá pertencia à elite entre aqueles que foram chamados por Moisés e todos os outros. Ele não era um homem fora do acampamento, ele era um homem que estava muito próximo, assim, da causa de Deus. E mesmo assim, havia inveja e ciúme que surgiram nele. E ele disse, Moisés, você está sozinho aqui, não estamos todos aqui, Deus não nos chamou a todos da mesma forma que chamou você, e já a ira de Deus se acendeu. Amados, nessas passagens da Bíblia, não estamos lidando com o mundo lá de fora, estamos lidando com pessoas que se deleitaram com nossas ceias de amor e que então aproveitaram a oportunidade. E são elas que criam, então, divisões ou fazem partições. Um vai nessa direção, o outro naquela. Um faz disso uma especialidade, outro faz disso outra. Mas então aqueles que não se deixam levar por cada vento da doutrina para lá e para cá. Aqueles que permanecem firmes na palavra, qual seja até o fim. Aqueles que perseveram e, como já foi dito, não se deixam mover, mas permanecem firmemente fundamentados na palavra de Deus. Está aqui, quando vocês leem sobre os escarnecedores, no versículo 17, e depois vem a explicação no versículo 19. Na segunda parte do versículo 17 está escrito: no fim dos tempos surgirão escarnecedores que andarão segundo os seus desejos ímpios. Essas são as pessoas que causam divisões. Sim, onde elas causam divisões? Lá fora? Na mesa de cerveja? Certamente que não. No campo de esportes? Certamente que não. Onde eles provocam divisões e partições? Então está aqui, são pessoas sensuais que não têm o Espírito Santo, mas afirmam tê-lo. Bem, em todo caso, trata-se de avaliar e ordenar corretamente essas palavras. Então podemos realmente ordenar melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Então podemos até agradecer a Deus e dizer: Senhor, então de fato apenas se cumpre aquilo o que Tu predisseste para os últimos dias no nosso meio. Vocês percebem o que se trata? Deus nos conduz também nessas passagens de clareza a clareza. Então a palavra de exortação aos que permanecem fiéis: mas vocês, amados, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé, orai no Espírito Santo. Quem pode orar no Espírito Santo? Somente aquele que recebeu o Espírito Santo, que é inspirado pelo Espírito, que é guiado pelo Espírito, pois assim está escrito: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. Nós devemos nos edificar sobre o fundamento santíssimo da fé. Orai no Espírito Santo. Quem pode me citar duas orações em que as pessoas, no começo do Novo Testamento, oraram no Espírito Santo? Foram ambos Maria e também Zacarias. Ambos oraram no Espírito. E vocês sabem o que ambos fizeram? Ambos se referiram ao que Deus fez no seu tempo. Quem ora no Espírito de Deus, ele não ora apenas ao vento, mas ele agradece a Deus por aquilo que ele está fazendo no presente de acordo com a sua palavra. Sobre Maria está em Lucas capítulo 1, e ouçam a partir do versículo 45. Ó, bem-aventurada aquela que creu, pois se cumprirá o que lhe foi prometido pelo Senhor. Então vem a oração: minha alma eleva ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Na oração, imediatamente a revelação sobre Deus, meu Salvador. Deus tornou-se o seu Salvador. Vocês percebem o que se trata? E então, vejam os primeiros versículos de Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 67. E seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque olhou com misericórdia para o seu povo e lhe proporcionou salvação. Orações que vêm do Espírito de Deus sempre terão como conteúdo o que Deus faz de acordo com a sua palavra. Por isso, louvaremos e adoraremos a Deus. Vejam, nesse último ponto, também, nesse ponto também nos diferenciamos de muitos e não queremos o que está escrito em Marcos capítulo 7, que não se cumpra em nós, pelo contrário, queremos atentar para que não aconteça conosco o que está escrito aqui sobre o que está escrito aqueles que honravam o Senhor com os lábios. Marcos capítulo 7, versículo 6. Ele respondeu-lhes: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então segue adiante no versículo 7, mas em vão me honram, porque ensinam mandamentos humanos como suas doutrinas. Em todos os lugares lá onde, na proclamação, pensamentos humanos, doutrinas humanas, ordenamentos e proibições humanas são passados, isso já é em vão. Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus santo, Ele quer o seu povo para si, e Ele quer que a sua palavra esteja escrita dentro de nós. A outra passagem que Pedro proferiu em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, aqui está: pois não seguimos fábulas engenhosas quando anunciamos o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua maravilhosa glória. Uma testemunha precisa ter visto algo, tem que ter estado lá, presente quando aconteceu. Verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo têm que ter estado presentes quando Deus fez algo. Pelo menos terem sido testemunhas com seus olhos ouvidos disso. Vocês sabem, quando falamos do tempo do fim, então há para isso várias passagens bíblicas, tanto como em relação a outro tema, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em todos os lugares nos é indicado isso. Uma palavra semelhante à que está na carta a Judas também foi escrita por Pedro em 2 Pedro, capítulo 3, ou seja, versículo 2, para que vocês se lembrem das palavras que os santos profetas falaram anteriormente e do mandamento de nosso Senhor e Salvador transmitido a vocês pelos apóstolos. Aqui ele juntou as duas coisas: lembrar das palavras que os santos profetas haviam falado anteriormente e aquilo que a palavra que foi pregada pelos apóstolos, que mantenham isso na memória, Antigo e Novo Testamento, profecias e o seu cumprimento, promessas e então fazer o que Deus prometer. O mesmo Pedro continua escrevendo no versículo 3, mas antes de tudo, lembre-se de que no fim dos tempos surgirão escarnecedores cheios de zombaria, e assim por diante. Eu sequer quero continuar a ler aqui, porque esse não é nosso tema principal nesta manhã, mas eu pergunto a vocês, quando surgirem então pessoas, como está escrito aqui, e perguntarem, como se lê aqui no versículo 4, onde está o seu prometido retorno? Perguntem hoje a um protestante ou católico sobre o retorno de Jesus Cristo, e eles recitarão a vocês a confissão de fé, na qual está escrito: daí virá para julgar os vivos e os mortos. Eles, de um retorno de Jesus Cristo e de um arrebatamento da congregação noiva, eles não sabem absolutamente uma palavra. Isso nunca foi ensinado. Eles simplesmente não sabem. Quem sabe sobre o retorno de Jesus Cristo? Quem sabe que Ele prometeu: eu irei preparar um lugar a vós e retornarei para levá-los lá, para lá onde eu também estou. Provem vocês mesmos se na confissão de fé das duas grandes confissões é possível contar uma única palavra sobre o retorno de Jesus Cristo. Não há nada. Simplesmente, Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Sim, quem são aqueles que sabem do retorno de Jesus Cristo e da promessa que Ele fez? Eles podem ter estado no nosso meio, ter seguido seus próprios caminhos. E então, nós no momento somos os tolos. E dirão: vocês pregaram o retorno de Cristo? Branham já disse, isso poderia ser agora a minha última pregação. Quantas vezes ele disse: talvez seja a última vez? Há muitos anos que nós proclamamos: o retorno de Cristo está próximo. E pensem quantos anos já se passaram. E eu digo a vocês que aqueles que antes, uma vez foram crentes, depois se tornaram incrédulos, são 7 vezes piores do que eram antes. E quando chegar então o tempo, e eles dirão: se onde está a promessa do seu retorno? Eu digo mais uma vez: incrédulos não sabem nada sobre isso, apenas os crentes. E seremos aqueles que teremos que suportar ou carregar o opróbrio, a vergonha. Mas uma coisa sabemos: mesmo que tenhamos que passar por um certo período de prova, de provação e espera, o Senhor retornará. Ele retornará assim como Ele nos prometeu. E nós cremos que estamos agora vivendo no último tempo. Alguém me disse novamente nesses dias que ele crê que o Senhor veio em 1963, e ele se refere a algumas coisas aqui e ali. E eu posso provar que o irmão Branham, ainda em novembro de 1965, ele disse: nós estamos esperando pelo retorno de Jesus Cristo. Há muitos que se referem ao profeta sem terem recebido por revelação de Deus o que foi dado a ele por Deus. É nisso que está a grande aflição. Mas havia ainda algumas passagens aqui que eu queria ler, especialmente esse aqui na carta a Timóteo, que ficará gravada no meu coração, em minha alma, até mesmo acusticamente perceptível, porque eu ouvi com meus próprios ouvidos o que me foi dito: levante-se e leia 2 Timóteo, capítulo 4. Vocês conhecem a palavra, vocês sabem o que está escrito nela. É uma tal ênfase de pregar a palavra como dificilmente se encontra na Bíblia novamente. Em toda parte se fala que devemos proclamar a palavra, mas ouçam o que está escrito aqui: eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reinado, proclame a palavra. Isso já é mais do que somente um pedido para que ele o faça. Aqui há uma santa seriedade. Aqui Paulo fez seu cooperador, o colaborador Timóteo, quase como um juramento, ele lhe fez e disse: permaneça fiel, não se desvia para a esquerda nem para a direita. Você ouviu da minha boca com veracidade. Permaneça nisso. Guarde isso. Eu te conjuro. Se hoje um de nós usasse tal formulação, então poderíamos dizer assim: quem tem o direito de conjurar, por favor, não se prendam a uma palavra, compreendam o sentido que foi expresso lá, ou seja, a seriedade da questão de que de fato se trata. Eu também sei que está escrito que não devemos jurar e assim por diante. Aqui não se trata de um juramento, mas realmente apenas da que a coisa mais séria que poderia ser expressa para representar a missão divina como ela realmente é. Por isso, essa formulação, proclame a palavra e surja com ela. Eu já digo isso aqui pelo menos pela terceira ou quarta vez, mas há certas coisas que ficam tão profundamente gravadas na vida de uma pessoa que realmente é impossível esquecê-las, mesmo com todo o esforço. Mas quando vi em Marselha essa voz, o irmão Barrier estava na sala ao lado e era muito cedo pela manhã. Quando tudo acabado, eu olhei para o relógio, era 5 para 5 da manhã. E o Senhor falou duas vezes em seguida, porque da primeira vez eu hesitei um pouco, pois a sala estava gelada e eu não queria simplesmente me levantar, porque eu achei que poderia pegar um resfriado. E então, na segunda vez, veio essa voz poderosa: levante-se e leia 2 Timóteo, capítulo 4. Essa foi a primeira vez em toda a minha vida que pessoas me perguntaram na noite anterior sobre os 7 trovões. E eu não sabia, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu só sabia que estava escrito em Apocalipse 10. Eu disse a vocês aqui, a resposta Deus me deu a partir dessa palavra que acabamos de ler: pregue a palavra. A palavra está aqui, de capa a capa. O que não está escrito nessa palavra não pode fazer parte da minha pregação. Somente aquilo que está aqui, isso é a palavra de Deus, e que eu tenho que pregar. E ainda tinha minha Bíblia nas duas mãos, e quando essa revelação me veio, eu coloquei-a sobre a mesinha, levantei minhas duas mãos para Deus e disse: Senhor, assim como tu verdadeiramente falaste comigo agora, que eu devo ler essa palavra, ninguém jamais pregará sobre os 7 trovões, pois eles não estão escritos e, portanto, não fazem parte da nossa proclamação. Deus fará no tempo certo aquilo que tem que ser feito. E eu digo a vocês a pura verdade. Poderia vir um anjo do céu, vestido de branco como a neve, com uma coroa na cabeça, com pérolas na coroa, sorrindo sobre todo o rosto, cercado com uma santa auréola, e me dizer: Senhor Frank, ou irmão Frank, eu tenho a revelação dos 7 trovões. Então eu diria a esse homem: afasta-se de mim e vá para onde você veio. Fim. E por quê? Porque é autoridade divina, não minha, mas autoridade da palavra. E você tem que compreender uma coisa, que em Apocalipse 10, o anjo que desce lá é mostrado com o livro aberto, e quando eu mantenho o livro aberto, isso significa que ele não está mais selado nesse tempo, mesmo a parte de trás com 7 selos, mas que após a abertura dos selos tem que ser, ou seja, o livro estava aberto em sua mão. Então ele colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar. E somente então, quando isso acontecer, que o Senhor, como anjo da aliança, como o proprietário original, reivindicar sua posse sobre terra e o mar. Somente então os sete trovões farão ouvir suas vozes. Isso é assim diz o Senhor em sua palavra. Todo o resto são manobras de distração do inimigo. Vocês podem dizer, sim, é mesmo assim? Você duvida da palavra de Deus? Eu li apenas da palavra. E aqui está escrito, quando ele clamou assim, os sete trovões fizeram ouvir suas vozes. E ouçam, depois disso está, quando então os sete trovões falaram, eu quis escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os sete trovões falaram e não escrevas. Sim, se não for escrito, o que eu devo ler então? Agora vou ler para vocês Apocalipse capítulo 1, para que vocês saibam que somente o que está escrito pode ser considerado, preservado e proclamado. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. O que está escrito nela, porque o tempo está próximo. O que não foi escrito, Deus reservou para o seu próprio poder e não faz parte da nossa proclamação. Eu penso nisso, nosso amado irmão Branham, que depositou uma grande esperança justamente nisso, que o Senhor faria em ligação com isso, algo tão poderoso. E eu creio nisso, que Deus, antes do arrebatamento da noiva, fará algo muito extraordinário. Eu creio nisso de todo o coração. Somente não posso dizer de forma não bíblica, e ninguém precisa ficar zangado comigo. Promete que se encontre nas últimas páginas, cinco páginas do livro dos selos, onde ele diz literalmente, assim como ninguém sabe a hora do retorno de Jesus Cristo, ninguém saberá o mistério dos sete trovões. Vocês todos leram isso? Assim está escrito lá. Mas há pessoas que não leem isso, aquilo que não encaixa no seu conceito. Mas eu ainda tinha mais duas palavras, ou mais, que eu queria ler, especialmente aquela do profeta Jeremias. Eu tinha isso já no coração, e um irmão me lembrou ainda disso. Está escrito aqui, em Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 16, assim diz o Senhor, venham, ou coloquem-se nos caminhos e olhem ao redor e pesquisem, procurem os caminhos antigos. Qual é o caminho da salvação? Qual é o caminho da salvação? E então andem nele. Assim encontrareis descanso para suas almas. Existe o caminho da salvação e existe o caminho da perdição. Existe o caminho estreito e existe o caminho largo. Existe o caminho que leva à glória e existe o caminho que leva à perdição. Nós simplesmente precisamos encontrar o caminho certo. Nada é tão importante quanto o caminho certo se quisermos alcançar o alvo. Quando uma pessoa se coloca a caminho e decide viajar para Berlim, ou Roma, ou Londres, então ela precisa saber a direção. Ela precisa se orientar. Precisa ter um plano em mente. Precisa saber como começa para saber que em algum momento, então, chegará ao destino. Eu lembro bem da primeira vez que fui de carro de Krefeld a Roma isso apenas somente com um pernoite, ou seja, um dia e meio, foi uma viagem muito boa, mas eu precisava simplesmente me orientar. Eu precisava saber quais eram as estações individuais, como era o trajeto que passava pela Suíça. Eu precisava saber como o caminho me levaria até lá. Mas, que eu mencionei Roma, importante é que eu saiba como sair de novo de Roma, mas seja como for agora, sim, eu quis transmitir isso espiritualmente. Mas eu quero dizer com isso, coloquem-se nos caminhos e olhem ao redor, nos caminhos antigos, plural, tudo plural, e então singular, e pesquisai qual é o caminho, não os caminhos. Antes, ide aos caminhos e olhar ao redor e pesquisar pelos caminhos antigos. Pesquisar e pesquisar tudo o que era ou tudo que foi. E então, qual é o caminho da salvação? Em seguida, nós lemos, e então, caminhai nele. Jesus não é apenas a nossa salvação, Ele é também o caminho, Ele também é a verdade, Ele também é a vida, Ele é tudo em todos. E Ele disse, se permanecerdes na minha palavra, vocês leram isso? João 15, se permanecerdes na minha palavra e minha palavra permanecer em vós, e esse é o ponto. Assim como o ramo permanece na videira e recebe vida da videira em si e produz o fruto da videira, assim devemos permanecer em Cristo. E como reconhecemos que permanecemos nele? Quem permanece em sua palavra permanece nele. E quem sai da sua palavra sai dele. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Nós fomos levados de volta a essa palavra. Quando lemos a última exortação em Apocalipse 22, é lida por muitos, mas também é considerada em sua última consequência, ou também executada dessa forma, essa advertência, Apocalipse 22, versículo 18, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, se alguém acrescentar alguma coisa a elas. Vocês ainda estão lendo junto? Agora não se trata apenas de Gênesis 1, ou 2, ou 3, ou 2ª Carta aos Coríntios. Quem acrescentar as palavras da profecia deste livro? Deste livro. Quem acrescentar algo? O que acontecerá então? O que acontece então? Eu vou ler o versículo 18 mais uma vez. Eu testifico a todos, seja quem for, desde o Papa até o último varredor de rua. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém acrescentar alguma coisa a elas, então Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Não há nenhuma pessoa que acrescente algo às palavras da profecia deste livro que possa participar do arrebatamento. De acordo com as palavras que lemos, ele entrará na grande tribulação quando as pragas forem derramadas sobre a humanidade. É assim ou não é? Sim, quando serão derramadas as pragas? Quando? Quando? Por favor, após o arrebatamento, obrigado. Após o arrebatamento, serão lançadas as pragas que estão escritas nesse livro. E quem acrescentar algo às palavras da profecia deste livro, sobre ele serão lançadas as pragas. Isso significa que ele não pode e não será arrebatado, ele permanecerá aqui e terá que passar pelo grande período de tribulação. A situação é séria e que ninguém se atreva a ser ensinador, muito menos a dominar a palavra profética. E quanto mais tempo passa, mais consciente fico, mais fico da tarefa, da responsabilidade que tal função acarreta. Afinal, nós assumimos perante Deus a responsabilidade pelas almas que Ele nos confiou. Aqui somente não é pregado que nós mesmos nos tornemos crentes ou salvos, mas é que é proclamada a palavra para que todos, quando chegar a hora, passem do crer para o ver. Leiam assim com calma o que está escrito sobre as pragas, nas taças da ira e todos os juízos que serão derramados sobre essa terra. E nós podemos falar muito ainda sobre a mensagem e sobre o mensageiro. Se não permanecermos dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas acrescentarmos ou retirarmos algo, então nada disso terá servido para nada. Então, não ficamos na palavra e teremos que aceitar o que Deus disse aqui. E então está aqui até. E se alguém tirar alguma coisa das palavras desse livro da profecia, então Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, das quais se escreve nesse livro. Meus amados, a advertência vale para os dois lados. É dirigida àqueles que não vão longe o suficiente e àqueles que foram longe demais. A advertência é dirigida a todos. Uns acrescentam, outros dizem, espere aí, isso eu ainda não sabia ou eu não conheço, isso eu não posso crer assim. Creiam. Se é a palavra de Deus, creiam de coração, mesmo se vocês não entendam. Há pessoas, elas querem crer somente quando elas compreendem. Mas a sequência com Deus é exatamente o contrário. Somente então, quando cremos a Deus, somente então isso pode ser revelado pelo Espírito. Somente então. Não é que primeiro compreendamos e depois creamos, mas sim que primeiro crer, como diz a Escritura, para que isso possa nos ser revelado por Deus. Voltemos a essa palavra do profeta Jeremias. Colocai-vos nos caminhos e olhai ao redor e pesquisai nos caminhos antigos. Deus tinha muitos caminhos com o seu povo, com seus profetas. Havia muitos caminhos, mas todos eles conduzem junto ao único caminho da salvação. Deus teve muitos profetas que profetizaram, mas todas as profecias foram resumidas em Jesus Cristo, de acordo com a palavra da Escritura, Hebreus 1. Deus falou antigamente e de muitas maneiras pelos profetas. No fim dos tempos, falou em seu Filho. Ele resumiu o que a boca dos profetas havia anunciado, ou Deus por meio deles, resumiu e tornou então realidade em Cristo. E assim a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele, como já foi dito antes, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação, nossa redenção, nosso tudo. Eu continuo a ler. Mas eles responderam, não, não queremos andar nele. Essa é a grande aflição. Quando Deus revela ao seu povo a sua vontade, e por meio da palavra profética, e ela sempre penetra, sempre vinculativa, obrigatória, Deus jamais enviou um profeta, a menos que ele tivesse pessoalmente algo aqui para fazer na terra e usasse boca de homens para proclamar, boca de pessoas para proclamar a sua palavra aqui na terra. Deus teve um Noé, um Abraão, um Moisés. Deus tinha homens que deveriam chamar seu povo de volta cedo e tarde. Mas eles não ouviram, eles não quiseram. E agora está aqui adiante, depois que a resposta veio, mas eles responderam, não queremos andar nele. Então eu coloquei guardas, vigias sobre vocês, prestem atenção ao eco da trombeta, ao som da trombeta. Mas eles responderam, não queremos prestar atenção nele. Não é estranho que Deus se esforce para falar com o seu povo e quando a sua mensagem é transmitida, então é como uma trombeta. E Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 12, se a trombeta der um som que não é claro, quem então se preparará para a batalha? Mas se a trombeta do Evangelho soar claramente, e ela soou claramente, nós podemos cantar a melodia divina, não é verdade? Você sabe muito bem que quando alguém toca um instrumento, ele tem que tocar de acordo com as notas. E lembre-se do que o irmão Branham disse uma vez também. Ele tem a impressão de que os músicos não estão no espírito do compositor e que tocam sua própria melodia. Ele queria dizer com isso, Deus já resumiu tudo, mas nós precisamos ser colocados em tal harmonia com Deus, de modo que uma harmonia divina com a palavra e com o povo seja alcançada por meio do Espírito de Deus. Que no campo terreno eu mesmo canto minha própria melodia, isso eu sei. Mas no espiritual, no que diz respeito à proclamação, eu penso que canto de acordo com as notas, louvado seja o nosso Deus. Mas realmente, em nenhum lugar, assim que Deus me conceda, que eu não escorregue em algum lugar. Mas vocês percebem a seriedade da questão. Vocês compreenderam do que se trata. Se Deus não enviar um homem, então os homens não terão desculpa. Então cada um pode ir pelo seu próprio caminho e ele não tem nada a temer, a não ser no juízo final. Mas quando Deus envia os seus servos e profetas, então com isso está ligada uma responsabilidade. E quem ouve, ouve, quem não ouve, terá que arcar com as consequências. Há uma palavra muito especial aplicada a isso. No Evangelho de Lucas, provavelmente no capítulo 7 ou 8, Lucas 7 está aqui. Lucas capítulo 7 está nos versículos 29 e 30. E todo o povo que o ouvia, inclusive os publicanos, cumpriu a vontade de Deus, sendo batizados com o batismo de João. Se eu perguntasse a vocês onde Deus disse no Antigo Testamento que João deveria batizar, então vocês teriam grande dificuldade de mostrar para mim. Mas eu não quero sequer agora, porque eu não quero deixar as pessoas constrangidas, muito menos tirar do constrangimento. Mas aqui se tratava de uma coisa. Deus enviou um homem com uma mensagem e assim se cumpriu. Quem ouviu? Ele ouviu a Deus. Pois uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplanai uma estrada para o nosso Deus. Eu já disse isso muitas vezes e digo hoje do fundo da minha alma, um homem de Deus não abrirá para si mesmo um caminho, ele preparará um caminho para o Senhor e para o povo de Deus, para que Deus e povo de Deus possam se encontrar e ter comunhão um com os outros. João não fundou nenhuma religião, ele preparou para Deus, Senhor, o caminho para que a glória de Deus pudesse ser revelada. Também o irmão Branham não preparou uma religião aqui, o que eu contei recentemente a partir do seu testemunho. Há no pleno evangelho, as duas congregações, especialmente nos Estados Unidos da América, milhões e milhões. Uns creem na unidade de Deus, no que diz respeito ao movimento pentecostal, pleno evangelho, e os outros creem na Trindade. E uns queriam que o irmão Branham fosse até eles, porque o seu ministério atraiu milhares e milhares por causa do que Deus fez. Os outros queriam que ele fosse até eles. E esse homem de Deus, interiormente movido e dividido, ele recebe uma resposta de Deus e tem numa visão como uma árvore está à sua direita e a outra à sua esquerda, e ambas as árvores estão carregadas de frutos. E ele vê na visão como ele agarra as duas árvores, não apenas uma, ambas. E então ele sacode com tanta força e diz: eu senti como os frutos simplesmente caíam e vinham sobre mim. E o Senhor lhe disse: não tome partido. Eu te enviei ao meu povo que está em toda parte. Às vezes, os irmãos já diziam: sim, ele pertence aos católicos, pois ele pregou em algum lugar em uma igreja lá. É verdade. Eu realmente, de fato, uma única vez, preguei em uma direta igreja católica romana, em uma manhã de domingo, em Witbank, na África do Sul. Isso é verdade. Isso é verdade. E isso eu não nego. Mas isso não faz de mim um católico. Se amanhã eu pregar na sinagoga em Jerusalém, isso não significa que eu seja judeu. Ou, se eu pregar depois de amanhã em Atenas, eu não serei ortodoxo grego. Mas eu realmente preguei lá. E eu devo dizer, eu não gostei do incenso, porque o vento o levava diretamente para o meu nariz. Eu estava sentado num lugar meio desfavorável, havia uma pequena corrente de ar, e no sentido mais literal da palavra, o vento soprava esse incenso no meu nariz, assim também esse tilintar e tudo isso. Isso não me incomodou tanto. Durante todo o tempo, eu somente tinha um pensamento que se tornou cada vez mais forte: ó Deus, deixe-me proclamar hoje aqui nesse lugar a tua palavra. E o que eu posso dizer a vocês, se vocês apenas têm cerca de 40 minutos disponíveis e devem programar nesses 40 minutos todo o conselho de Deus, de forma assim resumida, para isso, Deus precisa conceder graça. Isso não se pode fazer sozinho. Mas Deus concedeu a graça para isso. Depois de ter pregado, e ainda estava na frente, eu fiz o chamado ao altar. E de repente eu vi a porta bater, e o padre lá responsável, ele tinha abandonado a sala. E eu pensei comigo mesmo em um breve momento: agora é problema, agora vem as dificuldades, agora ele já está farto. Antes eu estava farto, agora ele está farto. O que eu devo dizer a vocês? Mas aconteceu algo completamente diferente. Deus me deu nova força, nova coragem, e eu fiz o chamado ao altar e disse: Deus falou com vocês hoje por meio de sua palavra, e vocês querem vivenciar o Senhor e aceitá-lo como seu salvador pessoal, então levantem suas mãos. E um número de mãos se levantaram. E o que eu nunca fiz, eu fiz lá. Se vocês realmente pensam sinceramente que vocês querem consagrar suas vidas a Deus, por favor, levantem-se. Vocês podem imaginar, quando as pessoas se levantam diante de todos os outros e todos olham para elas, em uma igreja enorme, a maior de toda a cidade, então isso significa algo. E por fim, eu orei com todos eles, a oração do pecador, pedindo perdão, misericórdia, assim por diante, graça. Então pedi que todos aqueles que desejassem ser acompanhados, a partir de agora, aqueles que levantaram suas mãos ao céu, se levantaram, que deveriam me deixar os seus endereços. Exatamente 65 pessoas me deram seus endereços para que fossem acompanhados, apoiados por nós. E quando tudo acabou, o padre veio trocado, sim, trocado, havia se trocado, com o seu endereço na mão, e disse: o senhor também poderia me enviar a literatura? Vocês percebem do que se trata? Não de julgar os outros, mas de anunciar-lhes o Evangelho. Mas nunca para nos juntarmos a Ele, mas para fazer aquilo que Deus nos prometeu. Mas por isso que o Senhor abre as diferentes portas. Um exemplo, o irmão Steik, vocês aqui de Karaganda, vocês certamente perceberam que na reunião, não sei se vocês estiveram na última, na Congregação Batista, eu não pude dizer muito, mas o meu tradutor no carro, eu falei sobre a divindade, sobre o batismo, tudo com muita precisão, e transferi a ele a responsabilidade perante Deus de que ele, cujo sogro é o pastor local, que ele deveria contar ao seu sogro. Eu disse, a partir de hoje, o sangue das minhas mãos está e tinha passado para ele. E ele disse que compreendeu, não se pode sempre fazer tudo em um dia, em uma reunião. Caso contrário, não se pode voltar uma segunda vez para lhes dizer mais ou tudo. De acordo como Deus guia e conduz, assim deve ser feito. Nós temos uma tarefa, e realmente olhar ao nosso redor, não com a mulher de Ló, mas para os caminhos do passado, para os caminhos da antiguidade. Então, temos que encontrar o caminho de Deus, o caminho da salvação, para seguir por esse caminho. E ninguém pode dizer não. Todos têm que dizer de coração sim. Sim, Senhor. Eu quero seguir esse caminho contigo. Mas então, como vemos, Deus colocou guardas ou vigias, colocou e designou para tocarem a trompeta, e também nisso não quiseram ouvir. Por isso está escrito no versículo 18, Jeremias 6, versículo 18, portanto, ouvi, povos, e prestai atenção, ó congregação, não apenas povos, mas prestar atenção, ó congregação, ao que lhes acontecerá, com quem? Aqueles que disseram que não queremos. Ouça, ó terra, agora vou trazer desgraça sobre esse povo, a recompensa por suas ações, pois eles não deram ouvidos às minhas palavras e rejeitaram as minhas instruções. Aqui está a palavra congregação. Pela primeira vez está na Bíblia em Êxodo, capítulo 12, quando Deus, o Senhor, chamou Israel para sair do Egito. Significa basicamente um chamado para fora, uma assembleia, uma reunião, congregação. Aqui é dito com toda a seriedade o que acontecerá, e para que serve essa punição como recompensa? Eles deveriam receber a recompensa dos seus próprios planos ou ações, pois não deram ouvidos às minhas palavras e rejeitaram as minhas instruções. De que adianta isso para você, filho de Deus? De que adiantaria para mim ou para outros? Se não prestássemos atenção às palavras do nosso Deus, se não aceitássemos as instruções que Ele nos deu e não recebêssemos em nós e nos agíssemos de acordo com elas. Como última palavra, também a esse respeito, vamos ler uma passagem de Ezequiel 33 para nos mostrar que Deus realmente designou guardiões. E quem ler Ezequiel 33 com atenção, ele constatará que se aquele que havia que tocar a trombeta o fez e advertiu o povo, mas o povo não viu e o inimigo surpreendeu, então ele estava livre dessa culpa. Mas se ele não tocar a trombeta e o inimigo vier e matar tudo, então ele será responsabilizado como guardião. Essa contemplação ou reflexão de Ezequiel 33, versículos 1 a 6, no versículo 6 está aqui, mas se o guarda ou vigia vir o inimigo armado se aproximando e não tocar a trombeta, de modo que o povo seja avisado, e o inimigo armado vier e matar um deles, então esse será levado por causa de seu pecado, mas pela perda da sua vida, eu responsabilizei o guarda. Meus amados, eu digo mais uma vez, quanto mais nos aproximamos da vinda do Senhor, mais pesada se torna, ou eu sinto, a responsabilidade perante Deus e o seu povo. Nós temos que tocar a trombeta. Nós temos que dar o alerta. Eles podem ouvir ou não, que eles saibam que Deus, nesta era profética, em que tantas profecias bíblicas se cumprem, colocou a sua palavra profética no candelabro. No versículo 7 está: você, filho do homem, eu designei como sentinela ou vigia para a casa de Israel. Quando ouvir uma palavra da minha boca, você os advertirá em meu nome. Os profetas receberam primeiro a missão, eles a receberam verbalmente do Senhor. Em outras palavras, se você é comissionado por mim, vai, então vá, fale, então fale, faça, então faça. Quando vier a ordem divina, então aqui no versículo 13 está, a partir do versículo 13, quando prometo ao justo que ele certamente terá vida, ou manterá vida, e ele confia em sua justiça. Ouçam bem. E ele confiar na sua justiça e praticar o mal, então todas as suas ações justas não serão mais lembradas, mas por causa do mal que ele praticou, por causa disso, ele terá que morrer. Aqui vemos que mesmo o justo deve perseverar até o fim e permanecer fiel. Não o começo, não o meio, mas o fim será coroado. Então está aqui no versículo 15, ou temos mais um, eu creio que ainda temos que ler o versículo 14. E se eu ameaçar o ímpio, aquele que não tem a Deus, você deve morrer, e ele se afastar do seu pecado e passar a praticar o bem e a justiça, para que ele devolva o que lhe foi penhorado, restitua o que roubou e ande segundo os estatutos, cuja observância leva à vida, para que não faça mais o mal, então certamente ele viverá e não morrerá. O que foi isso? Aqui nos são apresentadas duas categorias. Na primeira, já crente, mas ele se refere à justiça e então ele cai na sua própria justiça e esquece a justiça que vem de Deus e também esquece que nós nos fomos tornados justos pelo sangue, ou seja, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então se afastam disso e se vê a sua própria justiça, então se desvia muito rapidamente. Mas se aquele que ainda é chamado de pecador, ainda for ímpio, e Deus lhe disser, você tem que morrer por causa do seu pecado, mas ele se converter, se arrepender e voltar para o Senhor, e andar em seus mandamentos e assim por diante, e devolver o que foi penhorado, restituir o que foi roubado. Creio em mim, uma verdadeira conversão resulta em reparação. Não há conversão verdadeira quando a pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus e não é lhe mostrado isso e isto você tem que reparar. Aqui e lá ele tem que devolver. Isto e aquilo ele tem que pedir desculpas por isso e aquilo. Há muitas coisas que precisam ser reparadas. Mas não basta simplesmente correr de um lado para o outro, mas somente lá onde o Espírito de Deus realmente apontar o dedo para uma coisa. Aqui trata-se do seguinte que queremos resumir. Deus envia sua palavra para nos curar. Assim está escrito, eu creio que no Salmo 107, versículo 20, provavelmente. E ele ainda hoje envia sua palavra, não para que discutamos sobre ela, mas para nos curar. Sua palavra é um remédio curativo. Ele envia sua palavra para nos curar. Ele envia servos de manhã ou cedo e tarde que são como guardas nas muralhas de Sião para que o que deve ser dado como advertência possa ser dado. E então a trombeta tem que ter um som claro e todos os que ouvirem não devem tapar os ouvidos, mas devem vir para servir ao Senhor. E também com isso se pode fazer uma comparação com base em todas as passagens das Escrituras que nós lemos hoje. Para que não sejamos levados por cada vento de doutrina, com cada palavra de explicação, por cada revelação para lá e para cá, mas sejamos firmemente enraizados e edificados em todo fundamento mais santo, na fé que foi transmitida de uma vez aos santos. E então, Deus terá com prazer em nós e nós caminharemos no caminho da salvação e então nossos passos e nossos caminhos não deixarão destruição, nem desgraça, nem contenda, nem de partições. Quem tem a paz de Deus, ele pode levá-lo consigo para onde ele quer que vá. A quem Deus ajudou, ele também pode ajudar a outros com a ajuda de Deus. E quando o Senhor nos fala se falou por nós meio de sua palavra, então também podemos fazer a outros da mesma forma. Mas se sobra desgraça no nosso caminho, o que então? O Senhor diz, eu quero guiar você em paz. Deus é um Deus da paz. E nós podemos ser pacificadores. Quando a palavra de Deus traz a inquietação, então essa inquietação é santa e necessária. Vocês entenderam isso? Quando por meio da proclamação da palavra é trazida inquietação, então ela sempre pode. Isso veio no tempo de Jan Hus, de Wycliffe, Schwenkfeld, Lutero, Calvino e Swingley e todas as eras desde então. Na época de Wesley e todas as épocas, uma inquietação surgiu no mundo religioso. Tudo foi abalado para ver se estava construído sobre a rocha. Foi uma agitação necessária, uma inquietação necessária. Mas depois disso, aqueles que aceitaram a palavra da hora foram conduzidos à paz em Deus. Há um descanso presente para o povo de Deus, mas somente em Deus. E as pessoas, o caminho é mostrado pela palavra. E o Senhor ainda diz hoje, vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados. Eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas. Descanso em Deus. E eu vos digo, quem recebeu a revelação de Jesus Cristo, a quem a palavra de Deus foi transfigurada pelo Espírito, ele chega em Deus, ao descanso. Ele não tem medo, se ele não crê nisso e aquilo que outros dizem, que então não serão arrebatados. Eu pergunto a vocês, em quem temos que crer? Em o irmão Frank? Em o irmão Branham? Ou em qualquer outro irmão aí, tal e tal? Nós temos que crer a nosso Deus. Nós temos que crer no como dizem as Escrituras. Se Deus envia homens que pregam o que eles pregaram, que foram enviados por Deus, então somente podemos dizer, graças seja a Deus, que faz com que o fim seja igual ao começo e traz de volta a mesma revelação do nome de Jesus Cristo e da palavra de Deus de volta à congregação. Naturalmente, como agora vivemos na última parte, também a palavra profética tem que ser proclamada, pois ela simplesmente faz parte disso. E aí também se cumpre que nós não devemos acrescentar nada, nem retirar nada, omitir nada. Toda a palavra é a palavra de Deus. E nós temos que crê-la em sua totalidade, de todo o coração e de toda a alma. Só mais um pensamento. Você sabe que eu sempre gosto, quero encerrar. Meu irmão Otto diz, você prega demais, ou longo demais. Mas seja como for, eu mesmo não percebo que às vezes se prolonga demais. É bem intencionado. Eu gostaria de acrescentar algo aqui ainda, dizer algo aqui. Nos dias que antecederam a primeira vinda de Cristo, muitos poderiam ter dito, nós temos aqui o templo, nós temos nossas sinagogas, nós temos sumos sacerdotes, nós temos sacerdotes, temos os escribas, fariseus, saduceus. Quem é esse homem ali, vestido com pele de camelo e cingido com cinto lá? Esse não é um clérigo? Esse não é um homem de batina? Esse é um homem selvagem, lá com uma pele de camelo amarrada ao redor do corpo? Ele era um homem enviado por Deus. Quem ouvia, ouvia a Deus. Quem cria nele, cria a Deus. Quem se submetia à palavra que ele trazia? Sim, você sabe, isso já era o início da preparação das almas da noiva. Pois João, quem disse, quem tem a noiva, esse é o noivo. Mas o amigo do noivo está ao lado e ouve esse grito de júbilo. E ele diz agora a minha essa alegria está completa. Verdadeiros homens de Deus preparam a noiva para que ela chegue em união com o noivo. Assim João Batista teve seu início. E como nós lemos de Lucas 7, todos os que não se deixaram batizar com o batismo de João rejeitaram para si mesmos o conselho de Deus. Então poderíamos ter perguntado, Deus fez minha salvação depender desse único homem? E há tantos outros lá, e Deus não os levou em consideração. Aqui está um único homem, e eu não o segui ou não obedeci ao que ele disse, por isso devo ser perdido. Aqui está o mistério. Não se tratava sequer do homem com o manto de camelo. Ele era apenas um instrumento, um vaso. Tratava-se da vontade de Deus que foi revelada lá da boca de uma boca santa, pois o Novo Testamento estava prestes a começar, a ponte precisava ser construída. A Escritura se cumpriu diante dos olhos deles. Os escribas não viram, os sacerdotes não viram. João era um profeta, e a palavra vem aos profetas. E aconteceu que ele trouxe a mensagem divina como preparação para a vinda do Messias, para o noivo. E por isso, essa necessidade. Nesse caso, não estamos lidando com Noé, Moisés, ou Paulo, ou Elias, João, ou irmão Branham. Nesse caso, estamos lidando diretamente com Deus, que em tempos determinados, no qual algo especial acontece na história da salvação, envia os seus servos cedo e tarde. E aí temos que ouvir e obedecer e seguir. Que Deus nos conceda graça para isso. Amém.